15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Era Jecupé é escritor, ambientalista, educador, terapeuta e conferencista indígena. Ele é considerado um dos pioneiros da literatura indígena no Brasil. Esteve em Londrina em maio de 2004, veio ao vivo na UEL FM no programa Entrevista 107, que estimulava os ouvintes a contribuir com perguntas para os convidados. A apresentação, Cristina Cortes.
O programa de hoje traz como convidado o índio Cacau Herá Jecupé, terapeuta, escritor e que tem se destacado como conferencista no Brasil e no exterior, difundindo a medicina e a cultura indígena. Cacau está em Londrina para participar da palestra A Arte de Viver em Tribo, que vai ser realizada hoje, logo mais às 19h, no Teatro Zaqueu de Melo, com entrada franca. A palestra é promovida pelo projeto Guerreiros do Arco-Íris, financiado pelo PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. A iniciativa do projeto é a do estudante de música da UEL, Leandro Pfeiffer, e de Tatiana Vilela Zala. Cacau Herá coordena ações humanitárias e ecológicas através do Instituto Arapoti, uma organização não governamental que trabalha em conjunto com outras instituições, divulgando o respeito pelas diferenças religiosas, os valores humanos e a natureza. Ele também presta serviços de conselheiro para TV Globo, Canal Futura e TV Cultura em minisséries e documentários. Cacau Herá é um índio da tribo Tchucarramãe, mas foi criado entre os Guaranis, na periferia de São Paulo. Cacau, muito obrigada pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo para este bate-papo com os nossos ouvintes.
Muito obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui, estar conhecendo essa cidade muito bonita.
Nós temos uma pergunta aqui que é do Adevanil Xavier. Ele é vigilante e mora no Jardim Roseira. Você acredita em Deus ou mais em espíritos?
A cultura indígena não acredita em Deus. Ela vive Deus. Porque qual é a forma de manifestação do divino? A forma de manifestação do divino é um vento quando sopra, um sol quando nasce, uma água que corre por um rio, uma folha, uma árvore que gera um fruto, uma terra que gera uma árvore que gera uma semente que gera 10 mil árvores. Então, o índio não acredita em Deus, ele vive. Ele vive naquilo que ele vê, naquilo que ele sente em torno, no horizonte, no nascente, no poente, na noite, na lua, nas histórias das estrelas, nas histórias do sol e da lua. Isso é uma coisa que a sociedade, infelizmente, herdou do século XVI, dessa catequização, que, na verdade, o que aconteceu? O não índio formulou um programa do que seria Deus. E hoje acredita mais no programa do que em vivenciar Deus. Então, assim, aquele que não está de acordo com o programa, ele fala, então não acredita em Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe no mundo mais de 260 religiões. Todas elas têm a sua visão de Deus. E todas elas estão certas. Mas os responsáveis por essas tradições brigam entre si. É como se cada um quisesse provar que o seu rótulo sobre Deus é o melhor. Disputam como se disputassem, assim, marcas de produtos. Não, meu produto é melhor. Né? Você tem... Deus é como um vinho que tem muitas garrafas e rótulos diferentes. E cada um que criou aquele rótulo quer dizer que o seu rótulo é melhor. E o índio não se preocupa com isso. As culturas indígenas não estão em nenhum momento preocupadas com isso. Elas vivem. E isso, muitas vezes, agride. Agride os sistemas que são fechados, que são fanáticos, e os que são dogmáticos. Porque esses sistemas são também escravagistas. Eles também criam dependências. E as tradições indígenas, elas não são fundamentadas em independências. Elas são fundamentadas na liberdade e na conexão simples. Onde tem uma cachoeira, tem um templo. Você não precisa mobilizar pessoas, tirar dinheiro delas para construir templos. Onde tem uma pedra, tem um templo.
Arquivo 107.
Você tem um povo que ainda funciona dentro de um sistema e de uma cosmovisão que não é a cosmovisão do não índio, que não é o sistema ideológico do não índio, que é um sistema ancestral. Então isso é o que garante a força da cultura, né? É por isso que eu falo muito de que da importância de estar passando os valores, porque na verdade o brasileiro, ele 70% do brasileiro descende dos povos indígenas e não sabem dos seus valores principais, que é o que mantém a resistência. Primeiro valor, a terra é viva, ela é uma grande mãe, ela é uma grande consciência. Segundo valor, nós somos filhos da terra, né? O ser humano nasceu, o espírito humano, o seu corpo físico, sua alma, estão profundamente ligados à natureza, estão profundamente ligados à terra. Isso é o segundo valor, é o que faz as culturas existirem. Então nós somos filhos da terra, causa o terceiro valor. Então devemos viver em harmonia e em sintonia com as coisas da terra. E as coisas da terra também são tribos, são seres, são consciências, né? E o quarto valor é o mundo é imperfeito. Isso é importante reconhecer. Nos mitos indígenas, assim, o mundo é imperfeito, mas as grandes divindades colocaram seres humanos para trabalhar no mundo, para aperfeiçoar o mundo. Então isso é uma coisa que permanece. Então há um reconhecimento das dificuldades, da imperfeição do mundo, mas há um reconhecimento de que nós temos nas nossas mãos heranças ancestrais capazes de ajudar a transformar o mundo. E esses valores norteiam os povos das tradições tupi, norteiam os povos da tradição tapuia, norteiam os povos da América Central, norteiam os povos das ilhas mais distantes. E isso faz dessa diversidade de povos indígenas uma unidade. Porque mesmo sem se comunicarem, sem falar a mesma língua, possuem esses valores ancestrais.
15 minutos de boa conversa.
Cacá, desde criança você vive praticamente entre duas culturas. Dois mundos, o indígena e o mundo dos brancos. Como tem sido viver, né, com esses conflitos culturais?
Eu sou um índio que nasceu em São Paulo, né? As pessoas perguntam assim, pô, de que povo, de que lugar você é? Mato Grosso, Amazonas? Não, eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na zona sul de São Paulo, que hoje é periferia, mas na época era um pedaço de Mata Atlântica que iniciava a Serra do Mar, às margens de uma represa chamada Billings, que recebe as águas do Rio Pinheiros, o rio mais poluído da América do Sul e a represa mais poluída da América do Sul hoje. Eu nasci junto à última tribo Guarani de São Paulo, do município de São Paulo. Em São Paulo tem 8 aldeias, mas a maior parte fica no litoral paulista e essa aldeia chamada Morro da Saudade fica na divisa entre município e a Serra do Mar. E eu me criei entre a aldeia e entra a periferia, porque onde eu morava em poucos tempos se tornou periferia. Num determinado momento, eu me tornei um participante do Conselho Guarani, no momento em que os povos, aquela comunidade em que eu morava perto estava em risco, no sentido da demarcação da sua área. E quando a poluição começou a ficar muito grave na comunidade e nas pessoas em volta, então a partir do movimento pela despoluição da represa, eu fui conhecendo e aprofundando a minha conexão com o povo Guarani. E no determinado momento eu fui iniciado na tradição sagrada, na tradição da medicina Guarani, através de um pajé chamado Verá. Depois de um longo tempo assim, de peregrinação, porque eu andei por outras aldeias Guarani, eu fui conhecendo as diversas realidades do povo Guarani, O fato de eu morar na periferia e de eu ter estudado numa escola pública de São Paulo, de eu ter feito minha base assim, de compreensão da cabeça do não índio numa escola pública de São Paulo, me deu esse jogo de cintura de ser um pouco assim de tradutor, mas não um tradutor assim de língua, né? Um tradutor dos valores de uma cultura para outra cultura, né? Que é um dos grandes problemas que existem entre a cultura ocidental e a cultura das tradições indígenas, né? É um problema de compreensão dos valores das culturas ancestrais. Então eu, a partir dessa ponte que foi estabelecida, eu iniciei um trabalho, primeiro como assim, um porta-voz de necessidades das comunidades, e depois foi mais do que um porta-voz. Assim, depois, hoje eu tenho um trabalho que vai, através do Instituto Araputuru, que vai desde o apoio social, apoio junto a crianças, a jovens dentro das comunidades, mas hoje ele ganha um outro espaço, porque, de repente, em muitos lugares, o Brasil está se descobrindo agora. Então, eu tenho um trabalho na área de educação também, de transmissão, assim, não do lado exótico, nem do lado folclórico da cultura, mas do lado da consciência ecológica, do lado dos valores sagrados, né, do lado da relação com a família, da relação com a diversidade cultural. Então, eu desenvolvo projetos hoje a partir desse enfoque.
Você é autor de 3 livros, né? Como é que foi o domínio da linguagem, né? Até que época que você cursou a escola? Conta um pouco sobre isso.
Uhum. Bom, eu tinha uma instrução clara, assim, dos meus pais, de que a única maneira da gente sobreviver como cultura e como povo era se dominasse, conhecesse a cabeça do não índio. E uma das formas de saber isso, de conhecer, era através da leitura, do domínio da leitura e da escrita. E foi o que eu fiz. Desde pequeno eu me envolvi com isso, com a questão da leitura, com a questão da escrita. E naturalmente também sempre gostei. E eu, a partir dos meus 25, 26 anos, ela passou a ser usada como mais uma ferramenta para poder divulgar os valores. Então, assim, foi com a intenção clara do meu pai de me orientar de que isso era importante, de que a escrita era extremamente importante, no sentido de poder garantir a transmissão da nossa cultura.
Porque o índio, ele tem uma tradição muito oral, né? E você teve que dominar a escrita como se fosse realmente prender, né, ao pensamento dentro dessa escrita formal nossa, né?
A cultura indígena, ela é vivencial, né? Não é exatamente assim, a cultura se passa através da transmissão de uma pessoa que fala e todos que escutam, não. A cultura indígena, ela é vivencial porque ela interage, ela integra trabalhos com o corpo, trabalho com a dança, com o movimento, com o canto. E através desse conjunto é que é passada a cultura. Não é só através da oralidade, né? Se você pegar assim, o que você puder ver de imagens assim, de povos indígenas, você vai ver muitas cerimônias, você vai ver cantos, você vai ver danças, celebrações. Isso são formas de transmissão da cultura. Um grupo de antropólogos do passado que colocar essa coisa de ser uma tradição oral. Mas isso porque a visão do Ocidente vê de maneira muito fragmentária a vida, vê de maneira parcial. Na verdade, a educação indígena, a transmissão de cultura, ela se integra com a natureza, com o seu corpo, com o grupo, com a família. E ela é transmitida de todas essas formas, né? Então, ela é vivencial. E é isso que eu procuro passar também no meu trabalho. Né? E a escrita é mais uma ferramenta que vem se adequar. Porque também as pessoas falam assim: ah, então você escreve livro, não é mais índio. Né? Não tem lógica, né? Você usa calça jeans, não é mais índio. Uhum. Então existe determinados conceitos na mente do não índio que ele não se apercebe de como eles partem, de como eles ficam fixados, né? Se julga uma cultura pelo aspecto exterior. Principalmente a cultura indígena, ela é julgada assim no sentido de é cultura indígena aquela que se mantém parada no tempo e no espaço. Uma cultura indígena, como todas as outras culturas humanas, ela é dinâmica, ela se transforma, ela muda do ponto de vista de costumes até e do ponto de vista de situações externas, mas do ponto de vista de valores é o que realmente se faz uma tradição. E os valores das culturas indígenas, eles são os mesmos há pelo menos 50 mil anos. Né? Não só as culturas indígenas do Brasil, mas de outras partes da América.
Trecho da entrevista 107 com Cacau Herá Jecupé, Cristina Cortes, 24 de maio de 2004. Áudio completo disponível no nosso site. Nascido dia 1 de fevereiro de 1964 na cidade de São Paulo, Cacá é um dos fundadores do Instituto Arapoti, criado em 1999 para promover a história, a cultura, as práticas e os valores dos povos indígenas do Brasil. Autor de 11 livros, é um dos pioneiros da literatura indígena no país, entre suas principais obras, A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil Contada por um Índio, de 1998, também Tupã Tenondé e Tecuá, Uma Arte Milenar Indígena para o Bem Viver, de 2024. Nesse mesmo ano, Cacau Herá Jecupé conquistou o Prêmio Jabuti, categoria Infanto-Juvenil, com o livro A Pitama.
Arquivo 107. Thank you.